E eu queria falar nessa noite sobre um assunto que eu sempre trato em minhas mensagens, mas queria entrar de forma mais específica sobre a realidade da natureza adâmica e a natureza de Cristo e como elas se opõem. E a importância que nós precisamos compreender de um processo que é você se desconectar da natureza adâmica e você se conectar a Cristo. Porque apesar desse processo aparentemente ser um processo gerado pelo Espírito na cruz, existem resíduos, resquícios de muito tempo das nossas vidas habitando nessa natureza adâmica, que nós precisamos intencionalmente nos desconectar disso. Tem maneiras de pensar, tem hábitos adquiridos, tem uma série de realidades dessa velha natureza que nós precisamos nos desconectar. Então, para que o Rafa não me pergunte, já na segunda-feira já vou te dar a dica, Rafa. O tema da palavra, desconecte-se de Adão, conecte-se a Cristo. Amém? Já está na mão. Ultimamente eu tenho falado bastante sobre um assunto que é a identidade. E uma das características da identidade é que ela é construída de dentro para fora. Tudo que você se torna como pessoa não tem a ver com algo que possa ser gerado de fora para dentro. A identidade é algo que você carrega, que foi formado e estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Ele estabeleceu a sua identidade em Cristo. E ela é uma realidade que sobrepõe qualquer experiência que você venha viver na sua vida. Então você não é a profissão que você tem, você não é o título que você ocupa, você não é o fracasso ou o sucesso da sua trajetória profissional, você não é as marcas que você carregou, você tem uma identidade eterna e que se você não a conhece, você se torna refém das marcas e experiências que você vai carregando ao longo da vida. Então entender a identidade é fundamental, porque ou você é afirmado por Cristo, pelo Espírito, ou você é afirmado por Adão. E a natureza adâmica, ela está centrada em resultados. É uma natureza egoísta, que gera uma identidade egoísta, caída e terrena. Então toda pessoa que está ainda presa em Adão, ela está presa a realidades que são temporais, visíveis, terrenas e caídas. Nós precisamos entender que sobre a face da terra só existem duas naturezas: a natureza de Cristo e a natureza de Adão. Do lado de quem você está sentado agora existe um Adão ou um Cristo. Dá uma olhada e vê o que você acha. Quem está do seu lado? Pelo sorriso, tem gente que você olha e já faz uma cara assim, ah, é que você está olhando. Então, esse mau humor nem sempre reflete Adão. Pode ser um Cristo que está emburrado hoje. Mas a realidade é o seguinte, só existem duas naturezas operando sobre a face da terra: a natureza de Cristo e a natureza de Adão. A velha natureza ou a nova natureza. Só existem duas realidades. E a natureza de Cristo é a própria natureza da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Quando você entende isso, você imagina, se são duas naturezas e a representação dessa nova natureza é a igreja, tudo que está fora de Cristo se opõe a Cristo. Então quando a gente fala do espírito do anticristo, é mais do que a personificação de uma pessoa, é tudo que se opõe a essa natureza de Cristo. Se não nasceu na igreja, nasceu aonde? Se não nasceu em Cristo, se só tem duas naturezas produzindo, se não nasceu em Cristo, nasceu aonde? Aqui nós começamos a entender alguns padrões de comportamento, algumas realidades que são bastante sérias, porque nós precisamos discernir a operação de Adão e a operação de Cristo. A operação de Adão, ela está pautada em coisas visíveis, ela está pautada em resultados, ela se prende na imagem, inclusive instituições eclesiásticas podem estar pautando suas movimentações por resultados e coisas visíveis, por imagem, por visibilidade. É a natureza que determina aonde nós estamos nos movendo. Eu quero ler com vocês um texto Marcos capítulo 5, que expressa muito bem essa realidade ainda de identidade. Marcos capítulo 5, versículo do 7 ao 9, diz assim: clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jesus pergunta então para essa pessoa endemoniada: qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: legião o meu nome, porque somos muitos. Jesus está diante de uma situação que todos vocês conhecem. Ele chega à cidade de Gadara, encontra esse homem chamado Gadareno, porque ele era dessa cidade. Em um outro texto, um dos outros evangelhos, diz que veio ele e mais um, eram dois endemoniados. Mas na realidade Jesus se reporta a um deles e pergunta: qual é o teu nome? E o demônio responde: meu nome na realidade é o seguinte, somos muitos. Ele não fala o nome dele, ele fala assim: somos muitos, somos uma legião, né? Por quê? Porque a natureza adâmica, a natureza caída, ela se afirma em números, em resultados. Todas as vezes que você precisa se afirmar em números e resultados, você está fora da natureza de Cristo, porque a identidade de Cristo, a principal característica é saber quem você é. Você não precisa de nada palpável para se afirmar. Quando as pessoas começam assim: ah, quem é você? Ah, eu sou empresário fulano de tal, tenho tantas empresas, blá, 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 blá. O cara começa a se afirmar em coisas. Esses dias, eu já contei isso para vocês, eu fui atender um pastor que pediu para que eu cuidasse dele, e eu falei: me conta um pouco de você, quem é você? Daí ele pegou e falou assim: eu sou pastor de tantas igrejas. Eu falei: não, não perguntei quantas igrejas o senhor pastoreia. Perguntei: quem é você? Daí ele pegou e falou assim: eu já ministrei em tantos lugares, já fiz. Daí eu falei: não, não perguntei o que o senhor já fez. Eu perguntei: quem é você? Aquele homem de 60 e poucos anos ficou uns 10 segundos sem me responder nada e começou a chorar. Então ele olhou para mim e falou: Cristiano, eu não sei te dizer quem eu sou. Eu fui sendo absorvido pelo ministério e hoje eu não sei. Eu não sei te dizer quem eu sou se não for falar o que eu faço. Quantos de nós nos tornamos isso? A sua identidade se misturou com o resultado. Então você acha que você é alguma coisa quando você tem dinheiro na conta. Você acha que seu marido é alguma coisa quando ele está ganhando dinheiro. Quando você não tem, você deixou de ser. Por quê? Porque a tua identidade nunca teve firmada na pessoa, sempre teve afirmada em resultado. E quem afirma identidade e resultado não é Cristo. É uma natureza caída. Quando eu olho esse texto, eu vejo como nós estamos frágeis e vulneráveis quando desconhecemos a nossa identidade. A tua identidade não pode ser simplesmente um documento com a tua foto. Ela tem que ser uma realidade no teu espírito. Se você não sabe dentro de você, pelo espírito, quem você é, você vai se tornar frágil à opinião das pessoas a teu respeito. Você vai sofrer com a opinião das pessoas a teu respeito. Você vai se mover em função da opinião das pessoas ao seu respeito. É isso que eu mais lutei ao longo do processo de desenvolvimento dos meus filhos, para que eles não fossem o chamado Maria vai com as outras. Porque um jovem, um adolescente, muitas vezes entra na droga? Porque os amigos estão falando assim: mas vamos lá. E se você não tem consciência, se você não tem uma identidade para se tornar aceito por um grupo, você vai. Uma menina muitas vezes tem uma primeira relação, não porque ela está querendo ter uma primeira relação, mas porque todas as amigas estão tendo a sua primeira relação. E para se sentir aceita, ela cede, ela se rende. Afirmar a identidade é o que nos preserva, inclusive, a nossa liberdade. De nós não nos tornarmos refém da opinião das pessoas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque a identidade está conectada à vida. A ausência da vida pode te conduzir a ser uma pessoa teórica e vazia. Porque só a vida, ela preenche. A ausência da vida pode te tornar uma pessoa teórica. Eu converso com pessoas que sabem falar sobre, tem teoria sobre tudo. mas são vazias, porque suas teorias não se sustentam, ainda que sejam teorias sobre a teologia. Pessoas que dizem conhecer a Deus, mas conhecem um Jesus histórico, sabem falar para você todos os trajetos, mapas, situações e fatos históricos mencionados na Bíblia, sabem falar se o que está sendo pregado está dentro do correto, dentro das Escrituras, e se é heresia. São capazes de julgar e analisar tudo, mas não possuem vida, porque a teoria não é sinônimo de vida. A teoria muitas vezes não funciona na prática. E é por isso que o evangelho pregado na boca de muitos pregadores hoje não funciona nem na casa deles mesmos. É por isso que tem hoje muitos pastores provando de situações tristes de divórcio, problema com seus filhos. Provaram de um evangelho que é teórico, mas sem vida. Porque a vida preenche todos os espaços. A vida preenche o que eu não posso preencher. Não tem mérito ou êxito meu ou da Leila na educação dos meus filhos, mas tem uma vida que flui naturalmente de nós, que alcança a vida deles, que faz com que eles desejem essa mesma vida. Não é uma teoria, porque uma teoria não se sustenta. Os especialistas em teoria desconhecem ou não conseguem viver a prática. Se a gente for levar o que eu estou falando dentro da realidade do futebol, se você pegar hoje quem são os principais técnicos de futebol do mundo, são caras que primeiro foram jogadores. Se você pegar o Guardiola, se você pegar o José Mourinho, são caras que vieram do campo de futebol. Eles têm a prática para falar com o jogador. Se você pegar no futebol brasileiro, o Abel, técnico do Palmeiras, que é o cara que está mais tempo hoje em evidência, e que perdeu recentemente para um outro técnico novo, o Carpini. Ouvi um tímido aplauso. O Carpini, quem não sabe, é o atual técnico do super campeão do Brasil de tudo, que é o São Paulo. O Carpini, o Carpini também veio do campo, jogador de futebol. É muito diferente. Você imaginou? Eu nunca joguei futebol profissionalmente. A minha formação, eu sou um engenheiro de formação. Daniel vou colocar o Daniel como exemplo, está aqui na minha frente, esse rapaz tão bonito. Eu ia pedir para ele se colocar de pé para todos aplaudirem, Manu, mas acho que você não ia gostar. Mas imagina o Dani, que é um dentista de formação, falar assim: cara, eu entendo muito de futebol e eu vou decidir ser técnico de futebol. Você imagina o Daniel dando, assim, aquela preleção antes de uma final de campeonato para jogadores de futebol, porque ele entende de futebol, mas a forma, nunca jogou futebol na vida, mas é um dentista que acha que entende. Daí ele vai lá dar uma preleção para os jogadores. Você acha que ele vai convencer algum jogador, porque ele tem a teoria do que vai fazer eles serem campeões, ou a falta de vivência dele, a prática, faz com que ele não consiga nem se comunicar com aqueles caras? Você consegue entender o que eu estou falando? Se você tem teoria, mas você não tem prática, você tem um buraco na comunicação, porque não, o que você fala não tem vida. Não, gente, faz aqui que vai dar certo, mas calma aí, a partir do que você fala isso? Eu me lembro uma vez, eu sempre entendi isso, isso foi sempre algo que me norteou, que de alguma forma você tem que ter tido uma experiência, porque você falar de algo que no mínimo é incoerente, é o que hoje eu questiono muitas vezes, não todos, mas alguns movimentos desses de coaching no Brasil. São pessoas que nunca empreenderam, nunca tiveram a desenvolver algum negócio, fizeram um curso com alguém e de repente começa a querer ser consultor de empresa, da consultoria do quê? Não tem vivência, não tem prática, tem teoria. Então eu me recordo que uma vez eu estava no terceiro ano da faculdade de engenharia, só que eu já tinha uma vivência de canteiro de obras durante muito tempo. Meu pai me levava em obra desde muito cedo, eu já fazia estágio desde o primeiro ano da faculdade, eu já tinha vivência em canteiro de obra. Eu sabia como era uma obra na prática. E eu tinha um professor de concreto armado, é uma matéria que você tem no terceiro ano da faculdade, que ele começou a dar uma aula a respeito de concretagem de laje. E ele falava assim, eu me lembro como se fosse hoje. Ele falava assim, olha, o aço, na hora que uma laje está sendo concretada, ele tem que ter uma cobertura mínima de 1,5 cm. E ele até usou um número assim, pelo cálculo que ele fez, 1,53, alguma coisa assim. Tem que estar coberto de concreto, porque senão o aço pode ser exposto, e o aço exposto corre o processo de corrosão, tem que ter essa cobertura. Daí eu fiz uma pergunta. Falei, professor, tem que ser 1,53 centímetros? Ele falou assim, é isso que deu no cálculo, Cristiano. Eu falei assim, isso na prática não funciona. E ele ficou doido comigo. Eu falei assim, como que você vai na hora da concretagem de uma laje manter 1,53? Eu falei, não existe, professor, arredonda. Não, não tem. Falei, professor, você já viu um cara concretando uma laje? Os peão andando com um carrinho em cima, aquelas botas pesadas, você manter a tela de aço com 1,53, não tem jeito. Ou no seu cálculo você prevê uma coisa diferente disso e coloca uma cobertura maior, na hora não dá para deixar esse nível de exatidão. Eu sei que na hora ele ficou chateado comigo, ele não gostou do que eu falei, mas depois ele me chamou e falou assim, é, isso é a teoria. Eu falei, tudo bem, professor, mas a gente tem que entender que você ensina isso. Se um cara sair daqui hoje e vai participar de uma concretagem e começar a querer cobrar da peãozada na obra lá, manter os caras vão rir da cara dele, não funciona. E daí eu fiquei pensando, como que pode um acadêmico estar dando aula para caras que vão para o mercado, mas não ter o mínimo? Para mim isso é o básico de experiência, de vivência prática, do que o que ele está falando não funciona. Sabe, eu não poderia falar para vocês de um evangelho, de um Jesus que transforma a vida, se ele não tivesse transformado a minha. Não faz o menor sentido. Como que eu vou falar de um evangelho que transforma a família, que permite que você viva uma plenitude num casamento, se eu não vivo isso na minha vida? Eu tenho que provar e ver que o Senhor é bom. O evangelho tem que ser provado e experimentado na prática. Ele não pode ser uma teoria nem na sua vida nem na minha. Nós não viemos aqui para ouvir alguém fazer um discurso. Essa palavra que é ministrada precisa ser vivida e experimentada. Quantos podem dizer amém? O processo de viver a vida de Cristo é da mesma forma. Ele precisa ser provado. Nós não podemos mais nos contentar em conhecer fatos históricos. Você não precisa formar seus filhos e fazer com que eles decorem versículos bíblicos se a vida não flui de verdade dentro do seu ambiente. É muito mais forte o legado que você deixa na vida dos teus filhos se o que você vive como casal é coerente do que querer ensinar uma verdade que você não vive. Agora, esse processo não pode ser domesticando a sua velha natureza. Ai, eu vou me esforçar para não responder para o meu marido, Não adianta pôr uma camisa de força em Adão. Para você viver isso de forma natural, você tem que provar da morte. Só se você morre com Cristo, você pode ressuscitar com Ele. Só a velha natureza só tem uma solução, ela precisa morrer. Ela precisa ser arrancada da tua vida através da cruz. Para que você possa provar na prática o que é uma nova vida. Por isso, quando você olha o Antigo Testamento, que é sombra e figura de realidades futuras, você vê um povo saindo do Egito, mas esse povo não chega à Terra Prometida. Porque o Egito é um símbolo de Adão, e a Terra Prometida é um símbolo de Cristo, e aquilo que sai de Adão não chega em Cristo. Então toda aquela geração teve que morrer. Por quê? Porque só entra o que é novo. Eu não posso entrar em Cristo com a natureza adâmica. Quantos podem entender? Amém. E hoje eu gostaria de falar um pouco mais desses dois processos de forma prática. Se desconectar de Adão e se conectar a Cristo. Vamos começar agora, amém? Então eu queria começar convidando para vocês, contando para vocês um pouquinho de uma experiência. A semana passada eu tive a oportunidade de dar uma palestra para um grupo de empresários no sul do país. Eu fui convidado para uma imersão com meu amigo, com o Manuel, que inclusive está aqui. E aonde eu fui chamado para falar de identidade. de identidade para empresários. E ao longo desse programa de alguns dias de uma imersão, além das palestras, haviam visitas técnicas a empresas, a vinícolas da região. E numa delas nós fomos em uma dessas vinícolas e uma mulher começou a conduzir aquele programa de apresentação da vinícola e de todo o processo, de como, desde do cuidado da semente, da uva, das vinhas, até a produção do vinho. Muito, muito interessante. E nós estávamos numa vinícola, inclusive, premiada internacionalmente. Foi então ela disse algo que me chamou a atenção, parece que saltou os meus olhos. Ela falou o seguinte: quanto mais você submete a vinha ao sofrimento, melhor a qualidade da uva. Quando ela falou isso, eu falei, como que é? E ela repetiu: quanto mais a vinha sofre, melhor a uva. Esse é o processo de toda a produção de um bom vinho. E daí eu vi ela discorrendo sobre o assunto. E quando ela discorreu sobre o assunto, ficou mais interessante ainda. Por que que um bom vinho precisa de um terreno específico? Você não consegue produzir um bom vinho no terreno da sua casa, porque ele requer um tipo de solo específico. Muitas vezes esse solo tem que ser um solo rochoso, um solo onde a semente lançada ela vai ter que sofrer para buscar os nutrientes em regiões mais baixas. Então ela tem que estabelecer raízes mais profundas. E esse tratamento da vinha é um tratamento com água e cuidados limitados, porque eles restringem para que a vinha tenha que se esforçar para percorrer, para aprofundar raízes e chegar em algum lugar que ela consiga extrair. E quando ela consegue extrair os nutrientes, sabe o que ela faz? Ela entende que ela está num processo de extinção. Ela entende, a vinha entende que ela está correndo risco, porque ela está tendo que lutar muito para extrair elementos. Então ela joga tudo que ela conseguiu de nutrientes direto na semente e no fruto, porque é uma forma de autopreservação, jogar para, vamos dizer assim, para a semente, para a próxima geração, para o fruto. E daí essa uva é extremamente doce, tem uma qualidade extremamente diferente, porque ela passou por um processo árduo na sua formação. Você consegue entender alguma coisa a respeito disso? Sabe o que eu queria te dizer, irmão? Deus não desperdiça o sofrimento de ninguém. O teu sofrimento não é em vão. Deus não fica olhando e fala assim: ah, deixa eu sofrer mais um pouquinho aí, né? Ainda não está bom. Não é assim que Deus olha para mim e para você. Deus sabe como nos processar para gerar o que Ele quer de melhor em mim e em você. O sofrimento na vida do cristão não é em vão. Então, se você souber respeitar os processos em Deus, ao invés de murmurar e reclamar, fala: Senhor, me ensina. Eu quero ser um fruto agradável a Ti. Trata de fato o que o Senhor tem que tratar em mim, porque às vezes você não se sente merecedor do sofrimento que você está tendo. Parece que é injusto, mas porque Deus nos ama, Ele permite alguns processos na nossa vida. São os processos que nos transformam, são os processos que mexem com a nossa natureza, são os processos que nos formam. Então, a dor, ela tem um propósito. Olha para quem está do teu lado e fala assim: a dor é pedagógica. Os nossos processos, olha de novo, fala assim: os nossos processos produzirão bons frutos. Não desiste, não desanima, não para no meio do processo. Amém? Então, se nós entendemos isso, nós precisamos entender como nós fazemos para nos desconectar, nos livrar definitivamente dessa natureza adâmica que tanto interfere na nossa vida e na qualidade dos nossos frutos. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículos do 22 ao 24. Então agora vamos para a parte prática sobre desconectar-se de Adão. Amém? Se você está tomando nota, Efésios 4, do 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, quantos aqui têm uma antiga maneira de viver? Quantos se lembram da sua antiga maneira de viver? Quantos aqui alguns anos atrás, nessa mesma noite, estaria no carnaval? Quanto à sua antiga maneira de viver, foste instruídos a vos despides do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e sedes renovados no vosso modo de raciocinar, e vos revestides do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então Paulo, que é o autor bíblico que mais compreendeu o processo da natureza adâmica e da natureza de Cristo, da nova natureza, ele fala o seguinte: olha, beleza, você nasceu de novo, a vida de Cristo já está em você, mas tem uma coisa que você ainda precisa fazer. Você precisa tirar a roupa, você precisa de se despir de toda a natureza adâmica que ainda interfere na sua nova vida. Você tem uma nova vida, mas você está com a roupa da antiga ainda. Você ainda está vestido de Adão. Você ainda tem hábitos de Adão. Você ainda tem mentalidade de Adão. Foi tanto tempo vivendo dessa forma, foi tanto tempo influenciado por esse pensamento, que você recebeu sim uma nova natureza, mas a sua mentalidade ainda está presa à antiga maneira de viver. Você precisa se despir disso. Você precisa arrancar isso de você. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele nos dá uma instrução clara. Nós precisamos arrancar toda a prática, todo o resquício do velho homem. Isso não quer dizer que você não tenha passado pela cruz, que você não tenha nascido de novo. Mas ele está falando assim, é se despir de uma roupagem. Ele não está falando nem da natureza. Você provou de uma nova natureza, mas tem uma roupagem antiga que precisa ser eliminada. Ficou impregnado no seu comportamento. E Jesus, ele já alertava sobre essa situação. Se você abrir lá em Lucas 9... 23, 24 diz assim: e ele dizia a todos: olha, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, porque qualquer que quiser salvar ou preservar a sua vida vai perdê-la, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida salvará. Então aqui tem uma instrução prática de Jesus: como eu vou arrancar essa roupagem de Adão que mesmo andando com Cristo eu ainda carrego? Uma das formas práticas de você exercitar isso na sua vida diária como cristão é negando a si mesmo. Isso é uma das partes práticas mais poderosas da vida do cristão: negar a si mesmo. E para nós negarmos a nós mesmos, nós precisamos de muita atenção, porque senão nós mesclamos a palavra para entender ainda a interesses pessoais e egoístas de Adão. Você está em Cristo, você está na igreja, você ouve a palavra, mas você distorce ela para atender a interesses egoístas de uma velha maneira de pensar. Então, como que eu consigo resistir a isso? Negando a mim mesmo, negando aos meus interesses, negando a minha vontade, negando as minhas opiniões, negando a minha justiça própria. Aquilo que você muitas vezes chama de justiça não é a justiça de Deus, é a justiça própria. Cristo é a nossa justiça e Adão é justiça própria. A base adâmica é justiça própria, porque a justiça própria, ela advoga em sua própria causa, ela é egoísta por natureza. Você confia em Cristo para te justificar, ou você, em nome da defesa da tua honra, da defesa dos teus filhos, da defesa do que é justo, você vai para cima e faz um escarcéu? Até onde você consegue entender que Deus é suficiente na sua vida, ou você precisa de uma justiça própria? A Zelinda falou muito bem isso semanas atrás, quando ela pregou falando a respeito de família. Tem pessoas que se tornam um leão para defender os seus filhos, idolatram os seus filhos, mas elas não têm a mesma paixão pela causa do Evangelho, ela não tem a mesma paixão pelo Senhor, ela não tem a mesma paixão para defender aquilo que é interesse coletivo, ainda vive baseado em causas pessoais e egoístas. É um Evangelho que só funciona para atender aquilo que você deseja. A cruz, ela tem que nos libertar de uma visão individual e egoísta para ampliar o nosso horizonte para uma visão coletiva da vida. Nós somos um corpo. Obrigado pelo seu glória a Deus tão empolgado. Eu estava fazendo para vocês a comparação da saída do Egito para a entrada na Terra Prometida. A saída do Egito é a saída da meritocracia. A transição do deserto, o deserto é o lugar onde nós somos livres. O deserto é o processo através do qual Deus nos liberta de nós mesmos, através de um lugar de privação, limitação e profunda desconstrução. Ué, foi Deus que me trouxe para cá? Cara, a cabeça de alguém que saiu do Egito e entra no deserto, pira. Caramba, mas antes eu não tinha Deus e parece que as coisas eram melhores. Agora Deus fala que Ele me libertou, mas eu estou numa situação muito pior. Não faz sentido na mente, a lógica humana, a saída do Egito para o deserto dá vontade de voltar para o Egito. Mas o deserto é só um lugar de transição. O deserto é só o lugar de você ser, de uma vez por toda, despido dessa natureza adâmica, porque você não tem como mergulhar em Cristo com a natureza antiga. Você consegue entender isso? Essa desconstrução é o que nos leva a colocar em prática o negar a si mesmo, ofender a nossa lógica do que é justo. Negar a si mesmo, como o próprio nome diz, é ir contra os nossos interesses. Isso é muito crucial num casamento. Você quer ver um casamento bem sucedido? Tem duas pessoas negando a si mesmo o tempo todo. Não são só os meus interesses. Quantas vezes eu me achei com razão de alguma coisa e falei assim, não, eu tenho que pensar na minha esposa. Se ela não está feliz, tem alguma coisa que está errado na minha maneira de pensar. Eu tenho que negar o meu jeito de ser. Porque nós nos tornamos um. E isso é um exercício diário. São 25 anos aprendendo a negar. A maior escola de negação a si mesmo é o casamento. Agora, se você não entende isso, se você não renuncia à sua própria vontade, os seus achismos e justiça própria, pelo seu cônjuge, você vai renunciar por quem, meu irmão? Você vai renunciar por quem? Por mim? Sabe, quando eu vejo pessoas que não conseguem colocar a palavra em prática no casamento, vai colocar aonde? Negar a si mesmo é saber sofrer a injustiça. Negar a si mesmo é ser colocado de lado, muitas vezes. Negar a si mesmo é ser esquecido. Negar a si mesmo, muitas vezes, é ser tratado de uma forma inadequada e não entrar num lugar de vitimismo. Negar a si mesmo é quando as pessoas injustamente falam de você e você não precisa se levantar para se defender. Você sabe quem você é. Negar a si mesmo é preservar a alegria, a paz e não alimentar rancor. Quantas pessoas que te causaram dano e muitas vezes voltam como se não acontecesse nada. Negar a si mesmo é o exercício prático onde a gente afirma a nossa identidade na condição de filho e não na opinião das pessoas a nosso respeito. Aí reside o que é negar a si mesmo. Você vive em função do que você acha justo aos teus olhos? Minha esposa não foi justa comigo. Meu marido não foi justo comigo. A igreja não foi justa comigo. Você vai viver nisso? Isso se chama justiça própria. Sai desse lugar em nome de Jesus. Você tá querendo viver com Cristo com a roupa de Adão. Adão que só se move dessa forma. Uma visão egoísta da vida. Uma visão pessoal. Se Jesus caminhasse dessa forma, ele não ia para a cruz. Sabe por que Jesus foi crucificado? Porque ele era uma pessoa crucificável. Você entendeu? Por que ele foi crucificado? Porque ele era alguém crucificável. Agora, pode ser que se fosse eu e você, nós não somos crucificáveis. A gente luta tanto para preservar a nossa vida. A gente luta tanto para preservar a nossa justiça. A gente luta tanto para nos defender, que nós não seríamos aptos a ser crucificados. Jesus falou assim, não pode deixar, eu me entrego. Vocês querem me matar? Pode matar. Foi para isso que eu vim. Não, vou te arrastar aqui, tá bom, vai me arrastar uma milha, pode arrastar duas. Vira um tapa na cara, pode dar a outra. Pessoas que aprendem a negar a si mesmo, elas são incapazes de ser ofendidas, incapazes de receber ofensa. Como que se ofende alguém que é inofendível? Inofendível, se existe essa... Essa palavra em espanhol existe, sabia? Não entendo português. Em espanhol é inofendible, mas no português cai até para um inofensivo, né? Mas se eu pudesse te dar um exercício prático para te ajudar a rasgar a roupa de Adão que você ainda veste, esse exercício prático seria negar a si mesmo. Uma velha canção antiga que dizia: meu direito é de não ter direito algum. Abre mão da tua justiça própria, nega a si mesmo. Aprende a ser deixado de lado, aprende a ser injustiçado, aprende a viver com isso, sabe? A vida fica mais leve. É tão triste você ver pessoas que às vezes acham que são a posição que elas ocupam, a identidade delas se mistura com uma função. Ah, eu sou o apóstolo fulano de tal. Daí o cara chega numa igreja onde ninguém conhece ele, e ele fica irado porque não convidaram ele para se sentar no primeiro lugar. Você sabe quem eu sou? Eu já contei para vocês uma vez, eu fui convidado para pregar numa conferência na Colômbia. Uma conferência incrível, no Hotel Marriott, um negócio. E tinham vários apóstolos latinos, e você sabe como são ministros latinos, todos de terno, gravata, os caras engomados até gel no cabelo, um lugar muito bonito, muito arrumado, uma conferência onde foram pessoas de várias nações, e me convidaram para ministrar lá. O apóstolo Álvaro Robles, na época, me chamou, eu era um dos ministros do lugar. E eu estava no quarto do hotel, porque como preletor eles me colocaram no mesmo hotel da conferência, então eu estava no quarto do Hotel Merritt, orando antes de ir pregar. E quando eu estava orando, o Senhor falou para mim assim: você não vai se mover na mesma roupagem deles. Eu não entendi, pensei que era assim, no mesmo espírito. Daí o Senhor falou assim: e profeticamente troca a sua roupa. Eu já estava com meu terno alinhado, gravata, o dress code do lugar, né? Os protocolos. Eu falei: pô, todo preletor está de terno e gravata, eu vou de terno. Eu falei assim: amém, Senhor. Daí o Senhor me dirige e me inspira a colocar uma camisa da intercessão aqui da igreja, do Rugido do Leão. Irmãos, coloquei a camiseta do Rugido do Leão, do Sonho de Deus, uma calça jeans. Quando eu fui colocar um tênis, o Senhor falou assim: sem tênis, descalço. Gente do céu, pensa. E outra coisa, deixa o seu iPad aqui, que você não vai precisar das suas notas hoje. Eu ia pregar em espanhol, estava tudo anotado em espanhol. Eu deixei minhas notas no hotel. E uma presença de Deus no quarto, eu chorava, estava cantando, orando. Eu tinha muita segurança que o Senhor estava falando comigo e saí. E quando eu saí, eu cheguei naquele auditório lotado. O segurança não me deixou entrar. Ele falou: onde você... Não, eu vou na conferência. Daí ele pegou assim: não. E ainda deu uma olhada para mim assim, né? Descalço, de calça. Eu peguei, falei para ele: posso ficar aqui atrás? Ele falou assim: aqui atrás você pode ficar, mas lá você não vai entrar. Eu falei: tá bom. E eu não quis peitar ele e falar assim: pô, eu que vou pregar agora. Eu falei: vamos ver o que vai acontecer, né? Eu era o próximo preletor, não deixou eu entrar. Daí de repente os caras estão lá, anuncia: apóstolo Cristiano do Brasil. E daí: cadê o apóstolo Cristiano do Brasil? Cadê o açúcar? O açúcar estava aqui. Você estava lá, você se lembra disso. Cadê o apóstolo Cristiano do Brasil? Tal? Eu levantei a mão assim. Quando eu levantei a mão, eu acho que o cara olhou para o cartaz do evento, olhou para mim. Ele ficou tão sem graça. Eu falei: amor, amor. Eu não chamei. Com muito amor. O Eric entendeu, vocês são todos maliciosos. O Eric foi o único que entendeu. Na verdade não foi isso, é que eu olhei para a Leila, eu fui falar: amor, e daí acabei e falei: chega, vamos voltar. Daí eu falei para ele assim: não, meu amigo, de boa, mas eu sou o mesmo no negócio. Ele falou: não, apóstolo, por favor. E eu cheguei para ministrar naquele lugar, né? Nem lembro por que eu falei. Ah, porque eu estava falando da gente negar a si mesmo. Sabe, às vezes as pessoas não suportam ser ignoradas, ser deixadas de lado. E você imagina se naquela dimensão, naquele movimento do Espírito, eu chego convicto do que Deus tinha me falado, o cara me barra e fala assim: meu, você sabe com quem você está falando? Eu acho que toda aquilo que tinha sido gerado pelo Senhor acabaria ali. Se eu tentasse me impor, eu falo: meu, o que você está falando? Eu vou pregar agora. E eu fiquei na minha. E quando você permite sofrer a humilhação, você percebe Deus cuidar da situação. Agora, não adianta você permitir se sofrer a humilhação se isso alimenta em você um espírito de rancor, de vitimismo, de chateação. Não. É entender que o Senhor Jesus se humilhou a si mesmo, tomando a forma de servo. E isso fez com que Deus o exaltasse da maneira como o exaltou. Você quer ser exaltado na vida? Não tem problema, mas entenda que são os humilhados que são exaltados. A nossa função não é nos exaltar, é nos humilhar. A exaltação vem de Deus. Quem se auto-exalta é Adão, não é Cristo. Então, a nossa possibilidade para se desconectar definitivamente de Adão é colocar em prática essa palavra de Jesus: negue-se a si mesmo. Olha para quem está do teu lado com cara de profeta, põe o dedo na cara dele e fala assim: negue-se a si mesmo. Agora olha para o teu outro lado, para outra pessoa, faz mais cara de profeta e fala assim: assim te diz o Senhor, negue-se a si mesmo. Agora a pergunta que não quer calar: quantos recebem essa palavra? Amém? O apóstolo Hélio que chegou agora: negue-se a si mesmo. Esse aí não está precisando muito. Só para vocês saberem, nessa conferência da Colômbia que eu cheguei descalço, ele já estava de chinelo e descalço. Acho que ele estava fazendo um propósito naqueles dias, sei lá. E o jeito que Deus me falou para me vestir era o jeito que ele já estava. Ele já estava de camiseta do Rugido do Leão, descalço. Mas aqui eu quis trazer para você uma parte prática de como se desconectar dessa vestimenta de Adão. Quantos de vocês entenderam? Então, como que eu posso estar em Cristo e ainda ter hábitos adâmicos? Sim, porque eles se instalaram em você por muito tempo, uma cultura instalada. E como eu me dispo disso? Coloque em prática o negar a si mesmo. É o melhor exercício que você pode fazer. Negue-se a si mesmo todos os dias. Negue-se a si mesmo nas suas vontades. Negue-se a si mesmo naquilo que são seus direitos. E você vai ver que à medida que você exercita isso, Deus trata de conduzir a sua vida de uma maneira muito mais leve. Porque você vai automaticamente se livrando de todo um pensamento e uma cultura que foi instalada na sua vida por tantos anos. Agora, se eu estou te falando de uma forma prática em como se desconectar de Adão, eu quero te falar de uma forma prática em como você se conecta à mente de Cristo. Amém? Vamos voltar ao mesmo texto de Efésios 4, 22 ao 24. Porque esse texto de Paulo é o mesmo contexto que ele fala de cinco ministérios. É Efésios 4, 11 que fala que Deus deu uns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. É em Efésios 12 ou 13 que ele fala assim, para o aperfeiçoamento dos santos, até que todos alcancemos a estatura de Cristo. Então é um texto que Paulo está falando do desenvolvimento do homem em Cristo, dessa nova natureza. E daí ele fala assim, olha, 22 ao 24. Então ele está falando do homem se desenvolvendo em Cristo. Ele fala assim: mas quanto à sua antiga maneira de viver, vocês já foram instruídos a vos despir do velho homem. Tem uma nova natureza sendo formada, mas vocês têm que se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. E seres renovados, preste atenção, você precisa ser renovado na maneira de pensar, na maneira de raciocinar, e vos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Então qual é a parte prática? Renovar o nosso modo de pensar. Você precisa, olha para quem está do teu lado, você precisa aprender a pensar de novo. Pensar de novo. Você não pode mais seguir pensando como Adão pensa. Você precisa e eu precisamos ter a mente de Cristo. Pensar nas coisas que são do alto. Isso tem que nos governar. Agora, Cristiano, você nos deu um exercício prático para nos livrar da natureza adâmica. Qual seria uma dica para que a tua mentalidade se conecte à mentalidade de Cristo? Eu vou te dar uma palavra que é uma chave. Essa palavra é humildade. Repita comigo, humildade. Não importa a sua idade. Não importa o quanto de conhecimento cultural, teológico, filosófico você tenha adquirido ao longo da vida. Preste atenção. Eu estou falando para pessoas aqui que podem ter idade para ser meu avô ou meu pai. Eu estou falando para pessoas aqui que podem ter mais estudo do que eu. Eu estou falando para pessoas aqui que possam ter adquirido mais conhecimento ao longo da vida. A renovação do entendimento é um processo através do qual você vai se distanciando de uma maneira de pensar racional, humana, egoísta, para uma maneira que é divina, espiritual e coletiva. Mas para isso acontecer, você precisa descer um degrauzinho na sua vida. O degrauzinho do já sei. Tem pessoas que sobem num lugar. Eu já sei o que esse cara está falando. O que você vai falar para mim? Quanto tempo eu tenho de evangelho? Quanto tempo você tem de evangelho? Quantos anos você tem de casado? Quanto? 12. O que eu tenho para aprender com vocês? Eu tenho o dobro do tempo de casamento. Fui eu que fiz o casamento de vocês. Às vezes a gente sobe numa posição na nossa vida. É uma plataforma. Eu já sei. Eu já sei. O que você vai falar para mim? Eu tenho mais conhecimento do que você. E esse conhecimento pode ser que até não exista na prática, mas ele nasce numa raiz de orgulho, onde você acha que você sabe. Tem pessoas que de fato elas entram num lugar de orgulho por excesso de conhecimento, mas tem outras que nem têm conhecimento, mas o orgulho faz com que elas creiam que têm. O fato é que ou eu desço com humildade para ouvir e entender que Deus fala comigo através de quem Ele quer, ou eu nunca vou conseguir renovar minha maneira de pensar. A renovação do entendimento vem através de uma palavra que se chama humildade. Você sabe que no início da minha profissão, você chega num canteiro de obras, mesmo como engenheiro, e muitas vezes um mestre de obra, um pedreiro experiente sabe mais do que você. E quantas vezes as melhores soluções em obras grandes eu obtive ouvindo essas pessoas. E tinham outros engenheiros novos que os caras quebravam a cabeça e falavam assim: não vou perguntar pro pedreiro. Eu não vou perguntar, porque se achavam. As soluções mais importantes eu ouvia de pessoas que sabiam, porque a gente tinha um relacionamento de humildade, não me sentia superior a eles. Eles sentavam, conversavam, me davam ideias. Renovar o nosso pensamento não é tão simples quanto a gente imagina. Quando a gente entra nessa nova terra, quando a gente entra em Cristo, que simboliza a terra prometida, que eu estou fazendo com vocês a analogia, já tem gigantes instalados. Sabe, quando o povo chega na terra prometida, não foi só plantar e colher. Eles tinham que primeiro derrubar os gigantes. Sabe, quando você chega em Cristo, foi muito tempo vivendo em Adão. Foram muitos gigantes que foram construídos na sua mente. E muitas vezes a gente acha que a gente já vai saindo vivendo uma nova vida, e quando a gente vê, a gente está travado com esses gigantes. Esses gigantes que dizem para você: isso aí não é para você, isso aqui não tem a ver com você. Quem na sua família já fez uma faculdade, agora estão falando de crescer, de dimensão global, isso aí não é para você. E esses gigantes, eles insistem em falar, são fortalezas que foram estabelecidas por décadas, às vezes por gerações, às vezes foram instaladas nos seus avós, nos seus pais, e vão passando de geração em geração. Ah, que história é essa? Você sabe como que é a nossa família, agora vai deu uma de santo, e são tantas as fortalezas. E essas fortalezas precisam ser totalmente destruídas para que nós possamos então entrar num lugar de cultivar a vida de Cristo, para que a gente possa voltar a ter novos pensamentos. Sabe o que significa novos pensamentos? Novos sonhos, novas visões. Sabe por que tem pessoa que não tem capacidade de olhar para o futuro com esperança? Que não consegue ter perspectiva de novos sonhos, de visões? Porque tem gigantes que ainda não foram derrubados, chegaram numa nova terra e estão tentando cultivar nessa nova terra, mas não derrubaram os gigantes. Gigantes que estabeleceram fortalezas, pensamentos. Você não é digno. Olha o teu passado, olha a tua história. Essa guerra de narrativas que a gente vê atualmente é mais poderosa do que a gente pode imaginar. É uma guerra para estabelecer pensamento. A maneira como pensamos é o que determina se nós somos livres ou escravos. Não se engane. Você escraviza um povo através da maneira de pensar. Quando o povo saiu do Egito, eles já eram livres, mas eles pensavam como escravos. E por isso tiveram que morrer, porque tinha que entrar uma geração que pensasse como livres. O que aconteceu com Israel esses dias naquele ataque em janeiro não foi um fato isolado. Existe uma guerra para estabelecer um pensamento que se opõe à cultura judaico-cristã no mundo. Sabe quando você vê bandeiras em faculdades pró-Hamas? É um pensamento que está sendo enfiado goela abaixo de uma geração. Quando você vê uma faculdade, uma universidade como Harvard, que nasceu debaixo de fundamento cristão por cristãos, uma faculdade dessa tendo um professor que fala que foi incrível o que aconteceu do Hamas, nós estamos vendo a corrupção de todo pensamento cristão sendo estabelecido diante dos nossos olhos, porque você escraviza um povo através da maneira que você faz esse povo se adequar, se moldar a um novo pensamento. Ou seja, nós só podemos nos dizer livres de fato quando nós derrubamos os gigantes que se estabelecem no território da nossa mente. Gigantes que vieram através de pensamentos dos nossos antepassados. Famílias que porque tiveram enfermidade, e você começa a qualquer dor de cabeça achar que você vai ter a mesma enfermidade que os seus antepassados. Não, nós temos capacidade para encerrar em nós toda a maldição, porque na cruz nós fomos livres. O seu avô pode ter morrido de câncer, sua mãe pode ter morrido de câncer, mas você não vai morrer, os seus filhos não vão morrer. Seus antepassados podem ter tido problema com álcool e drogas. Seus pais, você pode ter tido, mas você vai olhar para os seus filhos e falar assim: isso não vai se repetir na história dos meus filhos. Seus antepassados podem ter provado do divórcio. Você pode olhar para toda a sua linhagem e falar assim: todos tiveram casamentos destruídos, mas o seu casamento não vai ser destruído. Quando? Quando eu vou me despindo de Adão e vou me revestindo de Cristo. Quando eu vou negando a mim mesmo e vou moldando a minha maneira de pensar através da mente de Cristo. A visão do homem ou da mulher gerado a partir dos nossos pais. Quantas meninas com aversão a casamento, porque construíram um pensamento a partir das suas mães. Ah, a mãe sofrendo no casamento, fala: filha, olha, vai, você tem que trabalhar, você tem que ser independente, para você nunca sofrer como eu sofri na mão do seu pai. O que ela constrói de pensamento na vida de uma menina? Essa menina, ela vai entender o que é ser cuidada por um homem? Ela vai ter prazer em ser guardada, cuidada, protegida por um homem? Ou ela vai o tempo todo estar com o pé atrás e falar assim: deixa eu me defender, porque a minha mãe me falou que ela sofreu a vida inteira, e qualquer erro, qualquer descuido da vida desse homem, ela vai falar: minha mãe me falou. São mulheres que estão sendo preparadas para o divórcio e não para o casamento, por causa de uma geração de mães doentes, que tiveram más experiências, e transferem as más experiências para os seus filhos e filhas. Nós vamos interromper isso nas nossas vidas. nós vamos nos despir de toda roupagem adâmica e toda herança maldita que ela carrega. E nós vamos nos revestir de Cristo, de um novo pensamento que vai ser propagado para os nossos filhos e para as nossas gerações. O texto de Efésios diz claramente: revesti-vos do novo homem proveniente da verdade. Proveniente do quê? Da verdade. Está conectado a Cristo, é romper com todo o padrão humano de ver a vida, reeducar os seus pensamentos, para que nós tenhamos a mente de Cristo. Nós temos que abrir mão da nossa velha maneira de pensar. Nós vamos precisar da humildade para dizer: a maneira como eu pensei até aqui estava errada. Será que a gente tem humildade suficiente para fazer isso? Será que a gente tem humildade suficiente para chegar para o nosso cônjuge e falar assim: olha, o jeito que eu estava lidando no nosso casamento até hoje está errado, porque eu vim de uma maneira viciada de pensar, que eu aprendi de um casamento problemático dos meus pais, você me perdoa, eu quero me revestir de uma nova mentalidade. Será que eu encontro nesse ambiente pessoas com humildade suficiente para falar isso para o seu esposo, para sua esposa? Às vezes você não entende, as coisas até estão indo bem e tal, mas tem coisas mal resolvidas na sua história. Sabe, zera a conta, zera a fatura, fala assim: eu quero começar de novo, eu quero com um pensamento novo. Isso não tem idade, isso não tem anos de casado, e eu estou falando para você em todas as áreas da sua vida, inclusive daquilo que você entende como a tua fé. Pode ser que até hoje você siga caminhando em Cristo, mas vestido com uma roupagem de Adão, vestido de justiça própria, vestido de um pensamento egoísta. O Senhor te convida, se despide disso nessa noite, e se revestir de Cristo, que a tua mente esteja tão conectada à mente de Cristo, que os teus pensamentos sejam transformados, que você seja completamente desconectado de Adão, ao ponto que não tenha nenhum tipo de herança que repasse aos teus filhos, aos teus netos e às próximas gerações. É por isso que eu quero orar nessa noite. Eu quero orar para que essa palavra se torne vida prática na sua vida. Que amanhã você acorde e, diante da primeira situação indigesta que você tenha que lidar, você fala assim: eu aprendi um exercício, vou negar a mim mesmo. Eu vou negar a mim mesmo. Aquela vontade de responder e falar: opa, engole o choro. Eu não estou falando para vocês, estou falando de coisas que Deus trata comigo. E isso é necessário se você quer se aprofundar em Cristo. Se coloque de pé. Eu quero orar com você. Eu não vou ser muito sutil nessa noite. Eu quero ser bem objetivo. Você entendeu o que Deus falou com você. Se de alguma maneira você tem algo para se despir, pode ser que seja só um adereço de Adão que você ainda carregue. Mas se tem algo que você precisa arrancar nessa noite, e você precisa se revestir de Cristo, e o negar a si mesmo muitas vezes é isso: nossa, mas o que vão pensar de mim? Se você não tem mais isso na tua vida em nome de Jesus, você sabe que muitas vezes você precisa dar um passo e você não dá, e essa mudança precisa começar em você. É com você que o Espírito Santo está falando nessa noite. Se você recebe essa palavra no teu espírito e você entende essa necessidade de se desconectar de Adão e se conectar a Cristo, sai do teu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você nessa noite, para que seja um marco na tua história, no teu casamento, na tua vida, na tua família. Sai do teu lugar e vem aqui, em nome de Jesus, nós vamos orar essa noite.
Leva-me perto de ti. anseio por ti.
Enquanto eu orava, é como se o Senhor me mostrasse vocês cobertos por uma capa empoeirada, uma capa velha, suja, e eu creio que essa capa, ela simboliza aquilo que nós carregamos de Adão. Nós não temos mais a natureza deles, mas ainda revestidos de Adão, por tudo o que ele deixou sobre nós, do velho homem, essas características que precisam ser despidas nessa noite. E eu queria que você se ficasse assim numa posição como quem está segurando uma capa aqui na frente. Eu quero fazer um ato profético nessa noite e eu quero mencionar algumas dessas coisas que muitas vezes nós carregamos por anos, já com Cristo, já caminhando com o Senhor, mas ainda carregamos. E à medida que isso for sendo mencionado, você vai entendendo e você vai visualizando isso nessa capa que você está, a justiça própria, o orgulho, a pornografia, a corrupção dos pensamentos, a maneira de julgar as pessoas, a fofoca, a mentira, a maledicência, a dificuldade em perdoar. Como é difícil muitas vezes falar assim: me perdoe, eu errei. A dificuldade de pedir perdão está intimamente ligada ao orgulho. E essas heranças nós vamos recebendo de Adão e estamos caminhando com Cristo, mas elas continuam em nós. A necessidade de reconhecimento, a busca por reconhecimento, a vaidade, o amor ao dinheiro, que todas essas características e outras que o Espírito Santo for te lembrando, que você se incomoda, pode ser que eu não tenha mencionado, mas você, quando eu fui falando, eu creio que o Senhor foi te lembrando de coisas que você ainda carrega nos teus pensamentos, no seu comportamento, no seu jeito de ser, de viver. Muitas vezes a sensação de inadequação, de não merecimento, a inferioridade, se sempre menor que os outros, incapaz. Guarde tudo isso e sinta o peso disso sobre os teus ombros, porque você tem carregado isso por muitos anos. E eu vou orar por você, e quando eu falar em nome de Jesus, nos despimos, você rasga profeticamente essa capa que você tem carregado de Adão, amém? Então eu vou orar, quando eu terminar, falo assim: nós nos despimos de Adão em nome de Jesus, e você rasga isso aí de forma profética. Senhor, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, eu creio nos atos proféticos, eu creio que o mundo espiritual se move dessa maneira. Eu creio que muitas pessoas foram paralisadas por anos, por consequência dessa natureza que deixou alguns gigantes, que deixou alguns hábitos, alguns comportamentos, maneiras de pensar que ainda estão enraizadas. Mas nessa noite, Pai, a Tua palavra trouxe luz sobre tudo isso. Hoje ficou claro, foi exposto todas essas situações que nos prendem, que nos paralisam, que nos impedem de estar conectados totalmente à mente de Cristo. E nós hoje, reconhecendo isso, queremos, Pai amado, nos livrar de todas essas situações, encerrar esse ciclo familiar da nossa história, declarando que isso não virá sobre os nossos filhos, que isso se encerra no nosso casamento, que isso se encerra nas nossas famílias. E nessa noite nós decidimos, em nome de Jesus, nos despimos de todo esse passado adâmico, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a sua família, seja livre, livre. Nós nos despimos de Adão, em nome de Jesus. Agora estenda os seus braços assim, como quem vai receber algo novo. Pai, eu quero declarar agora que nessa noite nós estamos sendo revestidos de Cristo, eu declaro uma nova mentalidade, eu declaro novos hábitos, eu declaro uma nova visão, uma nova maneira de enxergar a vida, e isso se inicia a partir da sua casa, uma nova maneira de ver seus filhos, de ver o seu casamento, de ver a si mesmo, de reconhecer suas fraquezas, seus erros, a capacidade de pedir perdão. Eu declaro restaurado sobre a tua vida a humildade, que o Senhor arranque da tua vida todo orgulho, te revista de humildade, de sabedoria. Eu declaro sobre você a mente de Cristo, novas vestes, em nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Amém. Pode voltar para o teu lugar.